Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, demais presentes a essa sessão, boa noite. Hoje realizaremos a 28ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2015. Solicito a secretária da mesa diretora para que faça a chamada dos vereadores nos termos regimentais. Secretário da Casa, por favor, faça a chamada dos vereadores.
Vereador professor Bernardo.
Presente.
Vereador Fernando.
Presente.
Vereador Manuel Joana.
Presente.
Vereadora Mazé.
Presente.
Vereadora Betânia.
Presente.
Vereador Eri.
Presente.
E vereadora Neuza.
Presente.
Havendo coro regimental, com a graça de Deus e pelo povo são joséense, declaro aberta a presente sessão. Peço ao secretário que proceda à leitura do expediente e da ordem do dia da presente sessão ordinária nos termos regimentais.
Sessão ordinária 028 de 2015, São José do Divino Piauí, 4 de dezembro de 2015. Senhores vereadores, com nossas cordiais saudações, cumpre-nos levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o expediente e a ordem do dia da sessão ordinária a realizar-se no dia 4 de dezembro, às 19 horas, estão assim organizados. Em abertura ao expediente, temos leitura de ata da sessão ordinária 027 de 2015, com coro de maioria simples. No expediente de proposições, no expediente do prefeito, tem-se a apresentação dos balancetes administrativo, Fundeb, FMS e FMAS, referentes a setembro de 2015. No expediente de diversos, não temos matéria. No expediente dos vereadores, tem-se distribuição de cópias de parecer do TCE Piauí, processo 12.046/2007, contas de governo, Prefeitura de São José do Divino, exercício de 2006, à Comissão de Finanças e Orçamento. Em grande expediente, tem-se sessão da palavra ao Dr. Manuel Júnior, e em ordem do dia, nós não temos matéria.
Em início ao expediente, solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária número 027 de 2015.
Ata de registro da 27ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 6ª legislatura. Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de São José do Divino Piauí, localizada na Avenida Manuel Divino 75, deu-se início à 27ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2015. A sessão foi presidida pela vereadora presidente, Maria José Santos Machado, e registrada após chamar a nominal os vereadores Jonathan de Souza Carvalho, Bernardo Souza Carvalho, Fernando Vieira de Souza, Manuel Francisco de Souza, Maria José Santos Machado, Maria Neuza Fontinelli e Carlos Carvalho Araújo. Ausente a vereadora Maria Betânia Freire Fontinelli. Após conferência de coro regimental, a presidente, com a graça de Deus e pelo povo São Joséense, declarou aberta a sessão ordinária 025 de 2015. 027, melhor dizendo, de 2015. Após convidar o vereador Carlos Carvalho Araújo a compor a mesa diretora como secretário, a presidente autorizou a leitura do expediente e ordem do dia da presente sessão. Em abertura ao expediente foi lida a ata da sessão, ou melhor, em abertura ao expediente foi lida a ata da sessão solene 002 de 2015 e ata da sessão ordinária 026 de 2015, sendo esta última, após votação nominal, aprovada por unanimidade. A presidente da Casa saudou ainda o secretário de Finanças Municipal, senhor Gislano, bem como agentes comunitários de saúde e endemias do município de São José do Divino, presentes à sessão. Em abertura ao expediente dos vereadores, foi apresentada, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, a emenda modificativa 003 de 2015 ao projeto de lei complementar 001 de 2015, que modifica a tabela e acresce de parágrafo único o artigo 2º do projeto de lei complementar 001 de 2015, que dispõe sobre a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública, COSIP, em nosso município. Em abertura ao grande expediente, a senhora presidente concedeu a palavra ao secretário de Finanças, senhor Gislano, presente à sessão, para dirimir dúvidas e esclarecer pontos importantes sobre o projeto de lei complementar 001 de 2015, que dispõe sobre a COSIP. Após saudar a presidência e vereadores, o secretário esclareceu que a contribuição instituída em 2004 pela Lei Complementar 79 estabelecia uma tabela de contribuição fixa, sendo que a mesma teve seus valores estacionados ao longo do tempo, acarretando em 11 anos as mesmas faixas de contribuição, fato inadmissível, considerando-se o aumento de inflação, pontos de iluminação na cidade, etc. Defendendo a aprovação da Lei Complementar 001 de 2015, o secretário explicou que, nos dias de hoje, o valor arrecadado é de aproximadamente 25% dos gastos de iluminação pública em nosso município, ficando um déficit de receita de 75%. Assim, levando em consideração a crise de recursos federais ao nosso município, colocou o secretário a necessidade de reajuste da referida tabela. Representando os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, presentes à sessão para acompanhamento do projeto de lei 009 de 2015, que dispõe sobre a implantação do piso salarial de ambas as categorias em R$ 1.014, foi concedida a palavra ao senhor Flauzimar Fontinelli, que defendeu a importância da aprovação do piso, haja visto o trabalho desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no município. Em pequeno expediente, o vereador Eri expôs seu ponto de vista sobre o evento ocorrido da Festa do Leite, afirmando que, ao firmar compromisso com o evento, o senhor prefeito municipal deveria ter lembrado, em primeiro lugar, da saúde e educação, que são áreas fundamentais e que passam por dificuldades em nosso município, como, por exemplo, falta de ambulância para transporte de pacientes, atraso no pagamento dos professores. Em a parte, a presidente ratificou sua concordância às dificuldades por qual passa o município. Contudo, frisou a presidente que tais problemas estruturais devem-se à dificuldade de recursos pelo qual passa o município. E relativo à Festa do Leite, destacou que o evento faz parte da cultura de nosso município e deve ser preservado, levando-se também em consideração que parte dos recursos dispendiados para sua realização provém de patrocinadores. Para o vereador Carlos Samuel, é necessário o compromisso do poder público com a iluminação pública, deficiente em nosso município. Em resposta, o secretário de Finanças expôs que, aprovada a Lei Complementar 001 de 2015, as despesas do município com iluminação pública serão minimizadas em face da receita arrecadada, convertendo-se em melhoria do serviço de iluminação pública ao nosso município. Em abertura à ordem do dia, a presidente colocou em votação a emenda modificativa 003 de 2015 ao projeto de lei complementar 001 de 2015, obtendo 5 votos favoráveis e 2 desfavoráveis, declarando-a aprovada. Após inclusão do texto da emenda ao projeto de lei complementar 001 de 2015, a presidente pediu o parecer das comissões da casa ao referido projeto. Recebido os pareceres ambos favoráveis, vencido o voto do vereador Eri, a presidente colocou o projeto de lei complementar 001 de 2015 em votação, que após contabilização foi declarado aprovado. Abrindo pauta para o projeto de lei 009 de 2015, que dispõe sobre a implantação do piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias em nosso município, a presidente pediu o parecer das comissões da casa ao mesmo, que após lidos, ambos favoráveis, colocou-o em votação, obtendo unanimidade para sua aprovação, declarando-o aprovado. Fim da ordem do dia e sem oradores inscritos em explicação pessoal, a presidente encerrou a sessão e seu conteúdo foi lavrado na presente ata, que após lida, será submetida à apreciação e votação. Em caso de aprovação, será assinada pela presidente e secretária da mesa diretora. Em caso de retificação, o autor informará o plenário e julgar a sua necessidade, passará com pouco textual desta ata.
Iremos proceder à votação nominal da ata.
A leitura aqui do trecho da ata, deixa eu encontrar aqui.
Só, secretário, lembrando ao vereador Eri que o parecer da comissão prevalece a maioria. Eu tinha confira.
Não, na verdade é o seguinte, o que que acontece? O parecer é composto por 3 membros, né? 2 membros concordaram e assinaram com a emenda, não é verdade? Então, eu coloquei aqui, você foi voto vencido. Eu vou procurar o trecho aqui e vou ler para você. Após inclusão do texto da emenda ao projeto de lei complementar 001 de 2015, a presidente pediu o parecer das comissões da casa ao referido projeto. Recebidos os pareceres, ambos favoráveis, vencido o voto do vereador Eri. A presidente colocou o projeto de lei complementar 001 de 2015 em votação.
Iremos proceder à votação nominal. Vereadora Maria Neuza Fontinelli, aprova a presente ata?
Aprovo.
Vereador Eri, aprova?
Aprovo.
Vereadora Maria Betânia?
Aprovo.
Vereador Manuel Francisco?
Aprovo.
Vereador Fernando?
Aprovo.
Vereador Bernardo?
Aprovo.
Declaro aprovada a presente ata. Abro espaço para inscrição dos vereadores que quiserem ou pretenderem fazer uso da palavra. Se, quem quiser pode procurar aqui a secretária. Quero saúdo o assessor jurídico da nossa Câmara, advogado Manuel Júnior. Saúdo também o ex-prefeito Antônio Felícia, que está presente nessa sessão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu assumi a presidência dessa casa no dia 1º de janeiro de 2009. Para mim, foi uma experiência totalmente nova. Tanto que, quando fui convidada para concorrer à eleição para a presidência, convite esse feito pelo então prefeito na época, Antônio Felícia, aqui presente, que pode confirmar, pedi 15 dias de prazo para decidir se aceitaria ou não, diante de tamanha responsabilidade. Ao decorrer desses anos, de 2009 a 2015, aconteceram situações que eu gostaria que tivesse sido diferente. Aqui deixo claro que não agi de má fé, e que no momento que tomei ciência que é necessário corrigir e fazer agora o que poderia ter sido feito na época, estou trabalhando para que essa correção possa acontecer de forma tranquila e serena. Passo a palavra ao assessor jurídico da Câmara para esclarecer aos vereadores a situação a qual eu me refiro.
Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora presidente, quem gostaria de saudar na pessoa dela os demais aqui presentes, ex-prefeito, a situação posta por a dona Maria José é a seguinte: até bem pouco tempo existia uma divergência de entendimento se faria necessário ou não as contas de gestão do prefeito serem apreciadas por a Casa Legislativa ou não, ou seja, por a Câmara ou não. Algumas câmaras entendiam que a aprovação, o Tribunal de Contas emitia um parecer de regularidade para as contas de governo do prefeito, não precisariam essas contas serem aprovadas por a Câmara. Isso é o que se chama de aprovação ficta. Muitas câmaras fizeram até constar em seus regimentos internos esse tipo de aprovação. A dona Maria José, como é assídua em vários cursos que são ofertados por o Tribunal de Contas, se fez presente em um deles há poucas semanas, em Luiz Correia. E lá o conselheiro Delano Câmara fez a seguinte consideração: que o tribunal foi questionado se era necessário ou não a Câmara apreciar as contas de governo já apreciadas por o Tribunal de Contas. Ele disse: olha, depois de vários questionamentos que foram feitos, o Tribunal verificou que existiam câmaras que não estavam submetendo a apreciação das contas de governo aprovadas por o Tribunal de Contas à Casa Legislativa. E o Tribunal fez um estudo e entendeu que, ainda que versasse vários regimentos internos a não necessidade de aprovação, o Tribunal entendia que era necessário. Ou seja, dona Maria José, nós conversamos e, como o entendimento do tribunal passou a ser esse, de as contas de governo já apreciadas por o Tribunal de Contas do Estado, elas devem ser apreciadas também por a Câmara. Se porventura algum vereador entender que esse parecer prévio de aprovação das contas de governo emitido pelo Tribunal de Contas deva ser desconsiderado, ou seja, as contas que a princípio foram aprovadas por o Tribunal de Contas não devam ser confirmadas aqui na Câmara Legislativa, os vereadores podem assim votar, mas desde que fundamentem o seu voto. Por exemplo, eu discordo do entendimento do Tribunal de Contas e dizer o motivo pelo qual estão discordando. Ou seja, essa é a situação que dona Maria José vai submeter nas sessões futuras à Casa Legislativa. Ou seja, ela vai trazer à consideração dos senhores algumas prestações de contas, das contas de governo, já apreciadas pelo Tribunal de Contas, para que vossas excelências apreciem se confirmam o que o Tribunal de Contas entendeu ou se não confirmam, ou seja, eu voto contrário ao que o Tribunal de Contas entendeu.
Se os vereadores quiserem tirar alguma dúvida, podem. O Manuel não está autorizando, mas ele é assessor da Câmara e eu estou autorizando. Podem fazer algum questionamento, que eu creio que ele está pronto para responder.
Doutor, minha pergunta aqui não deixa assim eu ficar consciente assim, e queria que você tirasse minha dúvida. Já falei com o ex-prefeito da Felice de manhã, e achei que o Tribunal de Contas tem uma culpa muito grande, porque ele devia mandar isso, todo documento, enquanto estivesse na mesma gestão. Porque hoje eu sou vereador novo. O primeiro mandato meu está sendo esses 4 anos agora. Está nem 3 anos ainda. Mas se eu entender que uma coisa não está certa, não está lá no papel e não foi construído daquela forma, o que é que eu devo fazer? Eu vou assumir culpa dos outros ou botar a culpa em cima de mim? Aí é que eu fico, a minha dúvida está assim. Queria que o senhor pudesse me tirar essa dúvida.
Vereador, então a dúvida de Vossa Excelência é Se Vossa Excelência não concordar com o parecer emitido pelo Tribunal de Contas no que toca às contas de governo, se Vossa Excelência estaria obrigada a concordar com o parecer ou poderia discordar, é isso?
Não, eu estou assim fazendo a pergunta se eu achar que não está correto.
Pronto, se Vossa Excelência entender que o parecer emitido pelo Tribunal de Contas é um parecer errado no que toca às contas de governo, Vossa Excelência pode discordar, mas é de bom tom, é de bom alvitre, é correto que Vossa Excelência diga o motivo pelo qual não concorda. Porque na lógica do razoável, se o tribunal apreciou as contas de governo do prefeito, entendeu que as contas estão bem prestadas e emitiu um parecer favorável, pelo menos presume-se que ele tenha feito todo um estudo para chegar àquela conclusão. O vereador pode discordar? Pode. Até porque as contas vieram para ser apreciadas por a Casa Legislativa. O vereador que não concordar, mesmo porque vai ter tempo para estudar aquela prestação de contas, o vereador que não concordar, eu discordo e diz o porquê que não está concordando. Por exemplo, o Tribunal de Contas votou, emitiu um parecer prévio dizendo, olha, essas contas estão bem prestadas porque cumpriram índices e faz todo um arrazoado. O Tribunal de Contas, para aprovar as contas, ele faz toda uma fundamentação. Da mesma forma que o vereador que entender que aquele parecer técnico está errado, pode desconstituí-lo. No entanto, dizendo o motivo pelo qual não concorda. Não é suficiente dizer assim, eu não concordo, eu desaprovo as contas. É conveniente que o vereador que desaprovar o parecer emitido por o Tribunal de Contas diga o motivo pelo qual não aprova. Ou seja, fundamente o seu entendimento. Porque no que o tribunal emitiu um parecer para aprovar, ele disse por que está aprovando. Da mesma forma, que o vereador que entender que aquele parecer não está bem feito, é conveniente que ele diga por que está errado. Até para que possa ser seguido por os demais pares.
É porque assim, a gente... Aqui nós votamos no balancete, ele lá tem uma coisa, nós nem vamos estudar, tem hora que nós nem estuda, mas uma coisa, sabe aí, nós temos que estudar, temos que olhar página por página para nós ver se tem alguma coisa errada, porque se tiver alguma coisa errada, a mão depois a gente fica na culpa. Eu acho que, meu ponto de vista é esse aí, que se eu for para me ficar na culpa, eu não pretendo ficar não.
É por isso que será oportunizado o tempo hábil para que Vossas Excelências apreciem o parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Se eu estiver errado, a presidente pode me corrigir.
Não, Manuel, realmente o procedimento legal é esse.
Senhora presidente, quais são os anos que não foram apreciados ainda?
Senhor vereador, são 2006, 2007. 2008, 2009 e 2010 são os que se encontram aqui na casa.
Sem ter sido apreciado pela Câmara?
Não, eles foram apreciados pelo tribunal, foram enviados à Câmara e, como nós estamos esclarecendo agora, não foram apreciados pela Câmara. Lembro-me que fui até questionada pelo senhor na época. Mas é como o assessor jurídico já esclareceu, o entendimento que existia no tribunal é de que não existiria esta necessidade. E o Fernando está bem aqui, que me acompanhou, o vereador Eri também me acompanhou nesse encontro de vereadores que teve em Luiz Correia. E o Delano Câmara, qual é o cargo dele no Tribunal de Contas, Manuel?
Ele é conselheiro substituto.
Então, ele ministrou uma palestra e foi abordado o assunto. E como eu tinha essa dúvida, eu coloquei a dúvida para ele. E ele esclareceu como deve ser o procedimento. Terminando a palestra, eu pedi um momento em particular com ele e coloquei a real situação da Câmara aqui de São José e perguntei qual seria o procedimento, e ele me orientou que o procedimento seria o que eu estou fazendo agora. conversei com o assessor jurídico, pedi que ele viesse para me ajudar a esclarecer, até para que, como eu disse na minha fala, não fique subentendido que eu usei de má fé, porque eu tenho minha consciência limpa e tranquila, e não foi isso que aconteceu. Foi só o entendimento do tribunal que era eu era orientada dessa forma, e agora chegou-se a uma conclusão de que o entendimento é esse. E no momento, tem o vereador Fernando e o vereador Eri, que não me deixam mentir, no momento que eu tomei ciência da situação, eu estou fazendo o que fui orientada pelo Delano.
Eu queria só ressaltar que o que está acontecendo aqui hoje não é um fato isolado. Vários municípios, inclusive, fizeram constar em seus regimentos internos a possibilidade de aprovação ficta das contas. Muitos. E eu acredito que, com essa orientação, muitos dos que inseriram vão fazer revisões de seus regimentos internos para que submetam ao crivo da Câmara.
Mas eu acho assim, que agora vai ser feito o procedimento ano após ano. Nós não vamos juntar, nós vamos fazer ano após ano, vai ter tempo suficiente, os vereadores vão ter tranquilidade para analisar e votar de forma tranquila. Eu creio que nós estamos só quero até deixar claro que não existe nenhuma sanção para isso. Confere, Manuel.
Não há sanção nem no regimento interno, nem em qualquer outra lei. Eu fiz até um paralelo com Dona Maria José, eu comparei o regimento interno com o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele prevê que o juiz deverá despachar um processo em 5 dias e sentenciar em 10. Eu acredito que ninguém tenha visto isso acontecer. Mas por que é que isso consta na lei? É o que se chama prazo impróprio. É para que o juiz, no caso, no Código de Processo Civil, ele julgue no menor espaço de tempo possível. Mas nós sabemos que nem sempre é possível ele julgar num curto espaço de tempo, porque existem N variáveis. Da mesma forma que o regimento interno prevê um prazo para que as contas de governo sejam apreciadas por a Câmara. Ele prevê um prazo, mas não prevê nenhum tipo de sanção, assim como não prevê o Código de Processo Civil ao juiz que não despache em 5 dias e nem julgue em 10. Por que que não há sanção? Porque são prazos que são colocados só para que não se postergue no tempo, não se coloque isso como um prazo infinito. Ou seja, deve ser submetido, quando for possível, à apreciação dos vereadores.
Outra questão que eu sei que... Posso falar ou você quer fazer?
Pode falar, depois...
Que eu sei que não está sendo colocada aqui, mas como a gente sabe que pode ser questionado depois, eu já quero logo aproveitar para esclarecer a situação. É em relação quando o Manuel Júnior se refere a contas de gestão e conta de governo. Então, nós somos conhecedores de que existem os dois tipos de conta. A conta de gestão, dentro da competência do executivo, existe a conta de gestão, existe a conta de governo. A conta de gestão é competência somente do Tribunal de Contas julgar. A Câmara não tem competência para julgar as contas de gestão, e sim as contas de governo. O que acontece também, não é querendo que as contas da mesa diretora da Câmara não sejam julgadas pela Câmara. Se fosse de competência da Câmara, eu não teria problema nenhum. Mas eu já estou adiantando que as contas de gestão é de competência somente ao Tribunal de Contas julgar. Porque a Câmara, assim, o que diz o entendimento, e quem achar que eu não estou passando a informação correta e também quiser se aprofundar, tem N's fontes de pesquisa. A própria Câmara, ela não tem, o entendimento do tribunal é que a Câmara não tem a competência de julgar a si própria. Então, por conta disso, quem julga as contas da Câmara e as contas de gestão do Poder Executivo é somente o Tribunal de Contas. A competência da Câmara é julgar somente as contas de governo. Que eu gostaria só que o Manuel aprofundasse um pouco mais para ficar melhor entendido o que são contas de gestão e o que são contas de governo referente ao Poder Executivo.
É, veja só, o que seriam as contas de gestão? É, são aquelas, são as contas que o tribunal entende, que, por exemplo, imaginemos só se fosse competência da Câmara opinar sobre as contas já aprovadas por o Tribunal de Contas, no que toca às contas de gestão. É, poderia haver, em muitos municípios, uma combinação. E o tribunal ficaria como um mero ente figurativo. O tribunal reprova as contas de gestão e a Câmara, em razão do prefeito ter a maioria, aprova. Ou seja, seria um ente figurativo, sem nenhum tipo de função, só alegórica. O que é isso que o Tribunal de Contas quer coibir. Ele emite, ele vota as contas de governo. Até a nomenclatura dada às contas de gestão, às contas de governo é diferenciada. O tribunal não aprova nem desaprova as contas de governo. Ele emite um parecer prévio, que esse parecer prévio pode ser acompanhado por vossas excelências, como pode ser rejeitado. Até a nomenclatura dada ao entendimento do Tribunal de Contas é diverso. Nas contas de gestão, ele aprova ou desaprova. Nas contas de governo, ele emite um parecer técnico que pode ser acompanhado por Vossa Excelência como pode ser rejeitado. Ou seja, ele não diz que as contas de governo estão aprovadas. Ele emite um parecer. Os senhores seguem se entenderem conveniente. Se entenderem que não está conveniente, Vossa Excelência rejeitam. Até a nomenclatura dada é uma nomenclatura diferente para as contas de governo e para as contas de gestão.
Aí no início dessa legislatura, foi o primeiro ano, eu até reclamei da ausência dessas contas ter vindo para ser apreciada aqui, né? Fui mal entendido, dizendo que eu queria perseguir, eu não tenho intenção de perseguir ninguém. Era só cumprir o regimento. O regimento aqui consta que as contas têm que vir apreciadas aqui, né?
Perfeito, veja só.
Aí eu quero saber o que vamos fazer agora. Aqui também diz que são 60 dias. Depois da conta chegar aqui para ser apreciada, já está com quase 6 meses. Mas não era que eu tivesse intenção de perseguir ninguém.
Veja só. Tanto não há.
Se tivesse o cumprimento do regimento interno.
Veja só. Ainda que constando no regimento interno, que seria necessário, mas houve essa celeuma. A celeuma foi tal que algumas câmaras fizeram constar em seus regimentos a não necessidade, o que ensejou o tribunal uma manifestação. Era tanta câmara, umas submetem ao crivo da câmara as contas de governo, outras não submetem, que terminou por ser necessário uma consulta ao tribunal, e o tribunal agora bateu o martelo. E com relação ao prazo estipulado no regimento interno, não há prejuízo algum por não ter sido submetido à apreciação desta casa nesse lapso temporal de 60 dias. Não há prejuízo nenhum. Primeiro, não há sanção. E segundo, as contas de governo serão apreciadas agora por Vossas Excelências. Serão apreciadas agora. Não vai haver. A diferença é porque não foi apreciado assim que as contas chegaram. Mas serão agora. Da mesma forma.
E como eu já esclareci, eu acho assim, que está claro por que não foi feito. Ainda há alguma dúvida em relação a essa questão? Por que não foi trazido? Vereador Bernardo.
Não tem dúvida.
Certo, então nós vamos agora, nós estamos dando ciência e hoje nós vamos apresentar já o exercício de 2006, vamos encaminhar o parecer do tribunal à Comissão de Orçamento, que é a única comissão que que tem competência para julgar esse parecer. Não se faz necessário o parecer da Comissão de Justiça e Redação. E como nós sabemos que essa é a penúltima sessão ordinária, a última será dia 11, vejo aí a necessidade de acordarmos uma data para uma sessão extra, para que seja submetida ao plenário essas contas do exercício de 2006. E nesse ano de 2015, iremos proceder à votação das contas de 2006, e quando retornarmos do recesso, iremos fazer o restante dos exercícios ano após ano, até chegarmos 2010, que é o último que chegou aqui na Câmara.
Presidente, eu queria só uma parte, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, e sim o prazer de estar aqui. É assim, todas as vezes que se fizer necessário, minha presença, para mim não há problema algum. Pelo contrário, é um prazer eu vir a São José do Divino. Talvez poucos não, alguns não me conheçam, mas sou filho de Piracuruca, meus pais são de Piracuruca, minha juventude quase que toda passando férias em Piracuruca, e por incrível que pareça, sempre tive vontade, enquanto jovem, de vir até São José do Divino, mas enquanto jovem nunca, meu pai nunca deixou. Agora, depois de uma certa idade, eu sempre que posso aqui venho, porque me dá prazer. Obrigado.
Manuel, nós é que agradecemos. E você já saiu da tribuna, mas eu peço que você volte. Porque nós temos um assunto pendente e que eu preciso falar dele com os vereadores. É sobre o nosso regimento interno. Eu gostaria só que você dissesse aos vereadores ao que pé está o andamento dos trabalhos.
Bom, com relação ao regimento interno, nós enviamos para Vossas Excelências uma minuta de alteração. Vossas Excelências apreciaram em 4 momentos distintos e opinaram por alterações. O Isaac diligentemente o fez, em uma cor diferente do que o que estava, já enviou para a minha pessoa. Hoje eu já comentei com ele. Entendo que muitas das observações feitas por Vossas Excelências são pertinentes, mas tiveram algumas poucas que eu ainda entendo que Vossas Excelências deveriam apreciar um pouco mais. E na segunda-feira eu reenvio o arquivo com essas poucas observações que ainda remanescem, para que Vossas Excelências discutam um pouco mais. Eu fiz algumas considerações em cima das considerações de Vossas Excelências. Concordei na grande maioria, mas eu entendo que algumas devam ser ainda discutidas um pouco mais. Mas na segunda-feira, Isaac terá em seu e-mail essas poucas considerações que ainda remanescem.
Agradeço ao Manuel Júnior pela presença. E gostaria de dizer que em 2016 nós vamos finalizar esse trabalho, até porque finalizamos também o nosso mandato, né? E preciso prestar conta com os colegas, né, desse regimento interno. Foi uma despesa que a Câmara teve que se dispor. Então é necessário, e só não fico mais satisfeita porque nós não fizemos o trabalho na lei orgânica, que o meu desejo era que fosse feito um em concordância com o outro. Mas como a lei orgânica é de competência do Poder Executivo, isso não foi possível. Mas fizemos o que deu para fazer. Muito obrigada, Manuel.
Eu que agradeço.
Vamos dar continuidade à sessão. Quero apresentar os balancetes administrativos do Fundeb, FMS e FMAS referentes a setembro de 2015. Está à disposição dos vereadores e de quem mais interessar. Como já foi explicado, eu vou agora pedir ao secretário para que distribua faça a distribuição das cópias do parecer do Tribunal de Contas do processo referente ao exercício de 2006. Como já foi acordado aqui entre os vereadores, estou convocando uma sessão extra para o dia 18 de dezembro, para que nela seja levada a plenário as contas de governo do exercício de 2006 do ex-prefeito José de Sena Machado. Se os vereadores ainda tiver algo a concluir em suas falas, o momento é oportuno. A sessão está encerrada.